A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da MAPAR com a advogada Ana Paula Leal. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito importante, o salário e a licença maternidade. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da AMAPAR. Quero cumprimentar aqui a doutora Ana. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar com vocês aqui.
E, doutora, para a gente dar início, então, à nossa conversa, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto no que consiste o chamado salário maternidade?
Jéssica, o salário maternidade, ele é um benefício previdenciário. E isso é muito interessante a gente fazer essa divisão, porque, na verdade, muitas pessoas entendem que o salário maternidade é um direito trabalhista, quando, na verdade, ele é um direito que pode ser utilizado pela segurada ou pelo segurado, que nós vamos ver, da Previdência Social, junto com o INSS. Então, ele é denominado um benefício previdenciário. E ele é concedido a quem, esse salário maternidade? Ele é concedido aos segurados e também às seguradas, ou seja, o salário maternidade, ele não é mais somente da mulher.
Que interessante.
Ele, sim, em caso de morte da mulher, ele poderá ser concedido ao esposo, por exemplo, que ficaria ali cuidando sob a responsabilidade desse nascituro, né? E, eventualmente, quando a mãe vier a falecer. Então, é um benefício que tem uma duração de 120 dias, certo? Uhum. Ele pode se iniciar, sim, antes do parto, e a legislação traz aí um período de 28 dias antes do parto, e ele também pode ser prorrogado por mais 2 semanas, certo? Então, ele tem essa fixação de 120 dias, mas ele pode ser iniciado antes da data do parto e pode ser prorrogado por mais 2 semanas após esses 120 dias.
Uhum. E, doutora, para a gente explicar bem para os nossos ouvintes, então, dá para a gente dizer que todas as mães têm direito a esse salário maternidade? Como que isso funciona?
Jéssica, todas as mães seguradas da Previdência Social.
Uhum.
Então, vamos lá, né? Então, ele é devido ao segurado empregado, ao trabalhador avulso, ao empregado doméstico, ao contribuinte individual, ao facultativo e ao segurado especial. Então, rapidamente aqui só para a gente denominar cada um deles, né? Quem que é o segurado empregado? O segurado empregado é aquele que presta serviços, né, a título urbano ou rural, à empresa ou a alguém que seja equiparado à empresa, que agora pode ter esse caráter de habitualidade, porque daí a gente também tem aqui, por exemplo, com a reforma trabalhista, houve uma modificação, né,
uhum,
da questão do conceito do empregado, sob subordinação, remuneração. Inclusive, também, aquele diretor de empresa que não deixou a característica de empregado. Então, todo aquele que é o empregado subordinado mesmo, certo?
Sim.
Uhum. Esse terá direito. Nós temos também o trabalhador avulso, que é aquele trabalhador que ele o vínculo dele é direto com o órgão gestor de mão de obra ou com o sindicato da categoria. Então, a diferença aqui é que o vínculo dele vai estar sendo sempre intermediado por esses dois órgãos, ou por um sindicato ou por um órgão gestor de mão de obra, por exemplo, dos trabalhadores que exercem suas atividades no porto, certo? Então, esses também terão direito. A empregada doméstica, né? E sim. O que conceitua aqui a empregada doméstica? É que ela presta serviços para a pessoa física e o serviço dela não gera nenhuma lucratividade para o empregador doméstico, certo? Com o trabalho desenvolvido pela empregada doméstica dentro da residência, o empregador doméstico não tem nenhum lucro com isso. Então, é isso que caracteriza a empregada doméstica ou empregado doméstico.
Uhum.
O contribuinte individual, que também terá direito ao salário maternidade, é aquela pessoa física que presta serviços em caráter eventual a uma ou mais empresas ou uma pessoa física. Então, por exemplo, tem o dentista, advogado, médico. Então, essas pessoas, sob as quais elas não estão sob um vínculo de emprego, certo? Elas têm uma clínica, certo? E nesta clínica, elas são consideradas como contribuintes individuais. Então, elas precisam, de fato, reverter contribuições para a Previdência Social e aí, em decorrência disso, é que elas receberão um salário maternidade na necessidade de um parto, por exemplo, né? O segurado facultativo, Jéssica, esse é super interessante, porque às vezes a gente pensa assim, mas eu não trabalho, eu não tenho atividade remunerada, então eu não vou poder contribuir para a Previdência Social? Vai sim, a Previdência tem um segurado que ela denomina de segurado facultativo. Facultativo justamente por isso, porque todos os demais, em razão da atividade remunerada, precisam contribuir para o INSS.
Sim.
Já o facultativo é um pouquinho diferente. Ele é que escolhe, certo? E ele escolhe quanto ele vai contribuir. E aí, claro, existe um limitador aqui, né? Então, a partir de 16 anos, os maiores de 16 já podem se filiar à Previdência Social mediante as contribuições. Então, se eu tenho um estudante e eu quero contribuir, meu filho é um estudante, eu quero contribuir para a previdência dele, eu posso incluí-lo como segurado facultativo, porque ele ainda não exerce nenhuma atividade remunerada. E temos, por fim, o segurado especial.
Uhum.
O segurado especial é o produtor rural ou um pescador artesanal, né? Ou assemelhado a este, que exerce uma atividade rural, individual ou em regime de economia familiar, ainda que tenha auxílios de terceiro. Então, veja só a quantidade de segurados abarcados pela possibilidade de recebimento do salário maternidade. É bastante gente.
Que legal. E, doutora, explica para os nossos ouvintes, por gentileza, como que a mulher pode solicitar esse benefício? Qual que é o procedimento?
Jéssica, como é que funciona, né? Primeiro de tudo, a gente tem que ter em mente que o que dá origem ao salário maternidade, né? O que dá origem ao salário maternidade? Primeiramente, o parto, inclusive do natimorto, que é a criança que nasce, né? E acaba falecendo, infelizmente. Nós temos o caso do aborto não criminoso, em que, de fato, a gestação não vai adiante, né? Temos a questão da adoção e da guarda. Então, primeiramente, havendo todas essas possibilidades, né? A segurada vai e pode dar entrada ao benefício previdenciário do salário maternidade. No caso da segurada empregada, é a empresa que toma todas as providências.
Uhum.
Então, a empresa, neste momento, é uma mera intermediadora. No caso já, por exemplo, da contribuinte individual ou da segurada facultativa, ela precisa dar entrada neste procedimento. Hoje todo o procedimento é formalizado através do Meu INSS na internet. É um sistema fácil, de fácil acesso. As pessoas podem dar entrada. Assim que as pessoas dão a entrada, né? Inclusive, constando lá, por exemplo, a certidão de nascimento da criança. Então, o INSS vai analisar dentro do seu banco de dados se, de fato, aquelas informações conferem. Conferindo as informações, ele vai te encaminhar um e-mail dizendo, ok, o seu benefício foi concedido. Se houver a necessidade, ele pede para que você compareça em uma das agências para fazer... Por exemplo, constatar se os documentos estão corretos ou, às vezes, há uma falha, um documento está desatualizado e você encaminha um documento com um nome diferente, por exemplo. Então, neste caso, não é que o benefício não será concedido, ele vai ser concedido, mas a partir do momento em que o INSS verificar essa inconsistência de informações. Então, aí você... Tendo o benefício deferido, você recebe uma carta na sua casa, né? Você escolhe, inclusive, a agência bancária para qual você vai querer receber. Você recebe uma carta na sua casa e, a partir de então, pode fazer a retirada do seu benefício previdenciário.
Uhum. E, doutora, explica também para a gente, por favor, como que é calculado esse valor do salário maternidade. E a senhora mencionou, mas eu acho interessante a gente frisar também o tempo da duração desse benefício.
Exatamente, Jéssica. Então, assim, nós temos que a duração dele, né, é de 120 dias. Então, eu teria 120 dias a partir da data do parto, né, ou então vai depender... Se eu, de fato, quiser antecipar, eu posso antecipar. Então, a legislação me diz que eu posso antecipar até 28 dias, né? E a data final, havendo necessidade da criança, o médico pode prorrogar essa licença maternidade por mais 2 semanas, certo? Mas, nesse caso, a segurada deverá passar por uma perícia médica a fim de constatar essa necessidade. Jéssica, veja só que interessante. Nós já temos aqui alguns casos julgados na justiça de prorrogação dessa licença maternidade, levando em consideração as crianças que nascem prematuras.
Uhum.
Então, veja, o que o salário maternidade aqui busca? Busca amparar tanto a mãe, né, quanto, de fato, o nascituro, aquela criança que acabou de nascer. Então, qual o valor a ser recebido, né, diante desse benefício? Então, existe aqui uma diferença em relação a quem vai pedir esse benefício. Então, por exemplo, a segurada empregada, ela vai receber exatamente a renda que ela recebia enquanto trabalhava. Então, não vai haver diferença. O que vai acontecer é que ela vai receber pela empresa e depois a empresa vai fazer um abatimento junto com o INSS, levando em consideração as contribuições que a empresa deve para a empresa, deve para o INSS. Então, a empresa aqui, ela é uma mera intermediadora. Então, ela, na verdade, só paga esse salário maternidade porque existe um vínculo de emprego, existe uma vinculação entre os dois. Mas ela vai abater este valor que ela antecipou para a empregada lá com as contribuições que são devidas pela empresa ao INSS, certo? Quando eu tenho aqui, por exemplo, a trabalhadora avulsa, né, que é aquela que trabalha pela intermediação ou de um sindicato ou de um órgão gestor de mão de obras, eu tenho aqui que o valor do salário é também da última remuneração. Por quê? Porque na Constituição Federal, o trabalhador avulso é equiparado ao trabalhador subordinado. Então, neste caso aqui, o valor do salário para eles é o mesmo. Já a segurada empregada doméstica também é o último salário recebido. Então, claro, aqui eu tenho uma limitação aqui, né? Que é ou o salário mínimo ou o máximo do teto do salário de contribuição aqui para a empregada doméstica. Para a contribuinte individual, que pode ser uma advogada, pode ser uma dentista, um médico, por exemplo. Então, como é que eu preciso fazer este cálculo, né? Porque se eu tenho um contribuinte individual, eu não tenho, vamos pensar o seguinte, pode ser que cada mês eu alfira um valor de remuneração e com base nessas remunerações eu faço a minha contribuição como contribuinte individual para o INSS. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma média, então eu vou receber 1/12 da soma dos últimos 12 salários de contribuição. Então, essa é a média para o contribuinte individual. Então, lembrando mais uma vez, existe a possibilidade de prorrogação. Se eu estou prorrogando, né? Então vamos pensar aqui, a empresa pode prorrogar essa licença maternidade? Pode, através do programa da empresa cidadã. Então, as empresas que se incluem dentro deste programa, elas vão prorrogar essa licença maternidade de 120 para 180 dias. E daí, este período restante dos 120 para os 180, a empresa fica a cargo dela o pagamento, mas ela vai ter, como ela é tributada através do lucro real, ela tem um abatimento desses valores. Isto, Jéssica, vem em consonância com a necessidade da Organização Mundial da Saúde de que as mães precisam amamentar exclusivamente os seus filhos até os 6 meses de idade. Então, houve essa possibilidade de que as empresas tributadas pelo lucro real possam participar desse programa. Então, elas podem participar desse programa. Então, havendo essa participação, as seguradas vão solicitar isso diretamente nas empresas e este período, inclusive de pagamento de 120, vai para 180 dias.
E, doutora, voltando a uma hipótese que a senhora colocou para os nossos ouvintes, que eu acho bem importante a gente destacar, a mulher desempregada, ela também pode receber o salário maternidade. Então, fala um pouquinho mais sobre isso para a gente.
Jéssica, essa pergunta é ótima, porque, veja, nós estamos passando por um momento de muita dificuldade no país, né?
Sim.
Então, de repente, a pessoa se desligou do trabalho, daí 3, 4, 5 meses, descobriu uma gestação, né? Então, a descoberta dessa gestação pode causar um estresse aí. Mas veja, o que a gente precisa levar em consideração? A Previdência Social, ela garante ao segurado, ou seja, aquele que contribuiu, um período de graça, que ela diz. Então, esse período de graça nada mais é do que um período sem recolhimento, mas em decorrência dos recolhimentos anteriores, esta pessoa ainda continua vinculada ao INSS. Então, mesmo sem recolhimento, ela poderá ter direito ao salário maternidade. Então, o que a gente vai precisar constatar nesse momento? Se ela ainda mantém a qualidade de segurada. Então, eu vou dar um exemplo aqui para você. Aqui, ó. Se eu tenho uma segurada empregada que prestou serviços, certo? Subordinados à empresa, ela, após o término, após o encerramento deste contrato, Jéssica, ela não perderá a qualidade de segurada pelo prazo de 12 meses após o encerramento do vínculo.
Interessante.
Então, existe, inclusive, a possibilidade de prorrogação ainda desses 12 meses. Então, a legislação elenca várias formas. Então, por exemplo, se essa funcionária saiu da empresa e por algum motivo necessitou receber um auxílio doença, em razão de, enfim, ela teve algum problema. Então, no período em que ela recebe esse benefício previdenciário, ela continua sendo segurada da Previdência Social. Então, mais um exemplo, por exemplo, eu tenho aqui até 3 meses após o licenciamento para aquela pessoa que foi incorporada às Forças Armadas. Até 6 meses do último recolhimento realizado pelo INSS, no caso daquele que paga como segurado facultativo. Então, eu parei de pagar. Mas e até quanto tempo eu vou ficar segurado pelo INSS? Então, a legislação vem e diz, olha, até 6 meses você ainda é segurado da Previdência Social. Agora, O que eu posso fazer aqui se eu perdi essa qualidade de segurado? Então, se eu perdi essa qualidade de segurado, eu tenho que pensar o seguinte. Para a segurada desempregada, eu tenho que levar em conta 10 contribuições. Mas a legislação vem e diz, se você perdeu a qualidade de segurado, você precisa me comprovar a metade dessas contribuições. Então, comprovando 5 contribuições, você terá direito ao benefício previdenciário do salário maternidade.
Doutora, eu queria agora falar um pouquinho com a senhora a respeito da licença maternidade, que é uma coisa diferente também, né? E conta para os nossos ouvintes no que consiste essa licença e quando que ela é devida.
Jéssica, então vamos lá. O salário maternidade, ele é devido pela Previdência Social, né? A licença maternidade, então, quando eu tenho uma segurada empregada, né, por exemplo, ela, assim que ela tem o seu bebê, ela encaminha a certidão de nascimento para a empresa e entra no período de licença maternidade, né? Esse período de licença maternidade, que ele vai se confundir um pouco, né, com o período do salário maternidade, do recebimento do salário maternidade, ele também é de 120 dias. Mas a legislação, levando em conta a necessidade do bebê recém-nascido e muitas vezes a dificuldade ou mesmo a necessidade da mãe de estar com a criança recém-nascida, ela garante a essa trabalhadora a estabilidade provisória no emprego. Então, a estabilidade provisória, ela vem desde a concepção até 5 meses após o parto. Então, essa estabilidade, ela é maior do que o período de licença. Então, pode a funcionária nem saber que está grávida e já se encontra no período de estabilidade. Então, esta estabilidade significa que o empregador não pode romper o vínculo sem justificativa. Por quê? Porque se neste momento de estabilidade essa funcionária praticar uma justa causa, ela pode ser dispensada, mesmo grávida. Então, o que a lei vem garantir é que sem justificativa, o empregador não pode romper este vínculo. Então, esta estabilidade vai desde a concepção até 5 meses após o parto. Então, o que a gente vê no cotidiano é que essas funcionárias, acabando a licença, que é de 120 dias, então a estabilidade é um pouquinho mais para frente, mais 30 dias para frente, né? Essas empregadas acabam, por exemplo, saindo de férias para aumentar ali um pouquinho dessa licença e acabam voltando ao trabalho desde que a empresa não esteja incluída no programa da empresa cidadã, né? Então, essa estabilidade provisória, ela é também super importante. Então, o salário maternidade e a licença maternidade, né? Ela é esse período de 120 dias em que a trabalhadora, enfim, a segurada, ela não presta serviços, né? Mas ela recebe para ficar em casa com o seu bebê. É uma proteção aqui para os dois, sobretudo para o recém-nascido.
E, doutora, fala também um pouquinho para os nossos ouvintes sobre os principais pontos da legislação trabalhista voltados às empregadas logo após a licença maternidade. O que dá para a gente destacar sobre isso daí?
Jéssica, tem uma questão muito importante, né, que além da estabilidade, que é super importante, que acho que gera uma tranquilidade para a funcionária, nós temos aqui a questão dos intervalos para amamentação, né? E esses intervalos para amamentação, eles são de 30 minutos cada um, né? E aí, enfim, nós sabemos que as empresas, em conjunto com as funcionárias, elas deliberam pela melhor forma de possibilidade de fruição desses intervalos, né? O que significa esse intervalo? Esse intervalo é para facilitar justamente a amamentação, para que a mãe possa, assim que ela retornar aos 120 dias, que o bebê vai ter aí 4 meses, ela possa amamentar o seu filho até os 6 meses de idade, né? Então, isso seria uma opção, né? Quer dizer, um dever, mas aí a empresa e a funcionária podem levar em consideração o que é melhor para os dois aqui. Qual o horário de se estabelecer esses 30 minutos, né? Claro que o ideal seria antes, né? Antes da jornada, por exemplo, uma parte de manhã e uma parte à tarde, né? Para justamente essa mãe ter a possibilidade de continuar amamentando o seu bebê neste período. Então, veja, isso, esse período de intervalo é um dever da empresa. E uma coisa mais importante é isso, é o intervalo é remunerado, Jéssica.
Uhum.
Então, ou seja, a funcionária não está prestando serviços naquele momento, mas ela está sendo remunerada. Então, é um intervalo remunerado, diferente do intervalo de almoço e para descanso, que é um intervalo que não é remunerado na jornada, só é remunerado quando o funcionário trabalha neste período, que é diferente aqui. Então, essa questão do intervalo também é uma questão bem importante após o retorno da licença maternidade.
Uhum. E, doutora Ana, o que a senhora destacaria também para os nossos ouvintes como os principais desafios que as mães ainda encontram no mercado de trabalho? O que ainda é difícil?
Olha, Jéssica, a gente percebe que não é fácil, né? Assim, você acabou de ter um bebê e retornar ao trabalho. Então, a gente vê, assim, com estudos, inclusive, do próprio Ministério da Saúde, de que a dificuldade mesmo é pela manutenção da amamentação. Então, nós já vemos um esforço do Ministério da Saúde de implantar salas de apoio à amamentação. Então, existem, inclusive, algumas empresas aqui no Paraná, por exemplo, a Copel, a Volvo, que já implementaram essas salas de apoio à amamentação. E o que significa isso? É um espaço destinado à mãe para que ela possa esgotar o leite no período em que ela está trabalhando. Então, ou seja, ela garante a amamentação do seu bebê que ficou em casa, ou ficou na escolinha, ou ficou na creche.
Uhum.
Ela garante essa amamentação mesmo no período de retorno ao trabalho. Então, o que eles buscam com isso? Eles entendem que a criança, se a mãe conseguir amamentar esta criança, a mãe vai procurar menos o posto de saúde, porque a criança vai ficar menos doente, né? Ela vai ser uma criança mais saudável em decorrência disso. Então, a mãe vai ficar mais feliz, porque pode amamentar o seu filho, né?
Uhum.
A criança fica mais tranquila, porque está recebendo o leite da mãe. Então, é uma conjunção de fatores. Então, é claro que isso ainda é um passo muito pequeno. E nós já temos uma notícia de que o Senado Federal já aprovou a licença maternidade de 180 dias para todas as mulheres, né?
Legal.
Então, independentemente da empresa participar do programa ou não, então, mas isso ainda está aguardando a criação de uma comissão na Câmara dos Deputados para depois ser aprovado. Então, isso ainda é o futuro, né? A gente tem que esperar.
Doutora Ana, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa da Mapari e até uma próxima vez.
Obrigada, Jéssica, é um prazer. Muito obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.